Please turn with me this morning to Philippians chapter 4. Paul's letter to the Philippians, chapter 4.
Abram comigo em Filipenses capítulo 4. A carta de Paulo para Filipenses capítulo 4, versículo 19. Só um versículo para considerarmos essa manhã. E este versículo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu não introduziria com nenhum comentário a carta de Paulo para Filipenses. Eu acredito que todos nós estamos familiares com essa carta maravilhosa. Existem muitas coisas boas ditas dessa carta. E poderíamos passar o dia inteiro falando dos benefícios maravilhosos e das boas coisas feitas para os crentes nesta carta. Lembramos que essa carta foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. E a prisão não era um lugar de felicidade. Mesmo assim, você encontra essa palavra mais de 15 vezes. A palavra alegria ou se alegrar. Então, essa carta nos mostrará como podemos ser cristãos felizes, alegres. E a maioria dos versículos, se fizéssemos uma pesquisa, falássemos com cada um de nós, saberíamos que muitos desses versículos é tirado da carta de Filipenses. Filipenses 4:4, regozije-se, alegre-se no Senhor. Sobre a divindade de Jesus Cristo, que em seu nome toda língua confessará que Cristo é Senhor para a glória do Pai. Poderíamos quase que em mais de 100 versículos conhecemos Filipenses de coração. São versículos gloriosos que usamos. E a maioria das promessas de Deus é dada para nós nesta carta. Grandes promessas maravilhosas estão aqui na carta de Paulo para Filipenses. Mas essa manhã eu gostaria de estudar só esse versículo. Nos dá tudo o que precisamos para confiar no Senhor, para depender nele, para ter uma vida diferente. Então, esse é um versículo para levar nossa atenção. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. E Deus não é um homem que mente. O que ele diz, ele faz. Então podemos confiar nele. Podemos confiar no Senhor. Se ele diz o justo será salvo, o justo será salvo. Se ele diz o descrente, aquele que não é convertido, será condenado, acontecerá também. Então as promessas de Deus em sua palavra não são só para crentes. Existem algumas também para que não são crente. Mas esse é um versículo que não podemos levar para aquele que não é crente. Existe uma condição. Eu vou explicar a condição. Mas antes de eu chegar para falar mais dessa mensagem, apesar de ser um versículo familiar, eu também acredito que esse versículo foi torturado de muitas maneiras. E sabemos que eles usam esse versículo de uma outra forma. Não é sobre... Não tem nada a ver com riqueza, ser rico, ou ser saudável, ter saúde. É por isso que é completamente diferente pensar que esse versículo é uma garantia para ter todas as nossas vontades. É ridículo, nós poderíamos dizer, usar esse versículo dessa maneira, pensando que Deus é como um avô. Ele está me dando o que eu quero porque eu peço. Não. É completamente diferente levar esse versículo. Esse versículo não está promovendo abundância material. Então, essas coisas serão removidas desse versículo quando estudamos agora para ver o que realmente esse versículo significa. Deus proverá salvação para o seu povo. É por isso que em Gênesis diz: o Senhor é chamado de Jeová. Deus proverá a salvação para o seu povo. E ele fez através do Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é o contexto do versículo? Isso é importante. Eu tenho certeza que todo pastor, você ouviu provavelmente isso muitas vezes, nós dissemos: uma mensagem sem um contexto não existe. Se você está usando só uma mensagem para fazer um ponto sem olhar o contexto, você está violando o princípio bíblico da interpretação. Então, qual é o contexto de Filipenses 4, 19? É muito fácil achar o contexto. Podemos iniciar aqui do versículo 10. Paulo está falando aqui: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Muitos pregadores do evangélico da prosperidade não poderiam dizer isso. Paulo poderia dizer: eu conheço. Aqui, ó, no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que se eles têm, são pobres, não têm fé ou não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Porque se você acredita nele, ele vai te abençoar. E te abençoar quer dizer materialmente ele vai te abençoar. Mas isso não existe na Bíblia. Então Paulo podia dizer: eu sei estar abatido e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruindo tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Os filipenses, por não ter muito tempo, eu só vou mencionar o versículo, mas se você for a 2 Coríntios capítulo 8, você verá que os crentes em Filipenses eram muito pobres, muito pobres. Mas, apesar de sua pobreza, eles eram capazes de ajudar Paulo. E tantas vezes, Paulo diz, e tantas ocasiões, eles procuravam oportunidades de como ajudar Paulo. Eles não conseguiam encontrar. Talvez eles nem sabiam onde ele estava. Mas a igreja, apesar da sua pobreza, podia ajudar Paulo. E ele sabia como viver com pouco e com muito, em abundância, e como viver com pouco. E isso é um grande ganho, você ter isso, a Bíblia diz. O mais difícil não é viver com pouco. Você pode viver com pouco porque você não tem como ter mais. O problema é viver com muito. Você conhecerá uma pessoa ou o coração da pessoa quando ele tem muito. E aí o interior daquela pessoa, de ganância, de querer mais, de egoísmo, vai aparecer. Mas Paulo pode dizer aqui no versículo 18, Eu tenho tudo. Como ele pode dizer que ele tem tudo? Ele estava na prisão. O quanto ele tinha lá? Ah, pouco. Mas eu tenho tudo, cheio, abundância. Porque ele diz, mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício. E aqui ele diz, oh meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Existe alguém que é grande e é o meu Deus. Ele chama ele de meu Deus aqui, no versículo 19. Lembre-se o que é dito na palavra de Deus, que Deus não poupou o seu filho, mas ele entregou ele por nós todos. Como que ele, com isso, não nos dará tudo? E um pregador do passado, ele resumiu esse versículo. Se você comprar um diamante e a pessoa que vendeu não quiser embrulhar para você, ele comprou o melhor. Você comprou o que existe de melhor. Claro que ele vai embrulhar com ouro até. E Deus nos deu a maior personalidade. Nos deu o melhor. Ele não deu alguém inferior a ele. Eu, você, a maioria das pessoas, nós damos para caridade ou para alguém coisas que não queremos, coisas que queremos nos livrar. Mas Deus, ele nos deu. Deus, ele se deu. Pense nisso. Só pensar nisso devia derreter o coração de todo aquele que não crê. E devia mover o coração de cada crente. Lembre-se, não estamos falando sobre coisas materiais só. Faremos algumas aplicações mais adiante e isso se tornará claro. Mas esse é o contexto. Sim, a igreja de Filipenses, mesmo com sua pobreza, proveu a ele. E ele está dizendo a ele, sim, eu tenho alguém maior do que tudo isso, que pode prover muito mais. E quem é? Então existem cinco coisas que eu gostaria de colocar diante de ti, deste versículo. E a primeira coisa, que é muito importante, lembrar que Deus, nós honramos ele, não porque ele nos dá, mas por quem ele é. E a maioria de nós nos vê Deus como um servo, em vez de ele ser um mestre. Senhor Jesus, me dê isso. Senhor Jesus, faça isso. Senhor Jesus, estou indo esse caminho. Em vez dele nos guiar, em vez dele nos dar ordens, mandamentos, em vez de dissermos, Senhor, eu estou ouvindo, agora é o oposto. Me escute. Que tipo de Deus nós temos? Se isso acontece em tantas igrejas, só estamos pedindo, pedindo, me dê, me dê, me dê. Pensamos nele só quando estamos com problemas. Mas a primeira coisa é, meu Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar diante de ti é que Deus é um Deus pessoal. Você notou isso? Paulo disse, meu Deus. Mesmo que ele dissesse, meu Deus, ele proverá, mas ele coloca, meu Deus. E é interessante, no Novo Testamento, Paulo diz, meu Deus, 7 vezes. Não que meu Deus era propriedade dele, mas é um Deus de relacionamento. E isso é muito importante. Não podemos nos aproximar de Deus como um objeto. Mas Deus é um grande Deus. E ele é o meu Deus. Esse não é um Deus que não é familiar. Não. Era um Deus pessoal. É um Deus pessoal. E na história da igreja existe um homem. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, como se fosse um pai das igrejas, voltando há muito tempo atrás. E ele foi levado para ser executado em Roma contra oponentes do Evangelho. Ele tinha 86 anos. E ele foi tratado tão mal. Pense nisso. A idade dele. Eles falavam: respeite a sua idade. Você quer morrer dessa maneira? Lembre-se, os cristãos eram perseguidos de uma maneira terrível. As pessoas iriam a grandes estádios para ver animais, leões, por exemplo, atacando, matando cristãos. E esse homem mais velho, ele estava firme. E ele disse: eu servi ele por 86 anos e nunca, nunca ele me decepcionou. Como que eu posso falar algo contra o meu rei? Ele me salvou. Esse é o meu Deus. E Paulo não tinha muito quando ele disse isso. Ele não tinha uma casa, ele não tinha uma mulher, ele não tinha um suporte regular, ele não tinha um salário. Ele talvez não tinha nenhum amigo, ninguém para chorar a ele. Ele só podia clamar ao Senhor, meu Deus, naquela prisão. Ah, somos pobres. Pobres, ele disse em outro lugar. Mas fizemos muitos ricos. Essa é a filosofia de Paulo. Paulo podia dizer, naquele lugar: somos pobres, mas fizemos muitos ricos. Irmãos, irmãos, pensamos na oração de Salomão. O que que Salomão disse? Não me dê pobreza nem riqueza. Me dê alimento que é conveniente para mim. Senão, vou ficar muito cheio e negar o nome do Senhor e dizer quem é o Senhor. Ou que eu seja pobre e roube e use o nome de Deus em vão. Senhor, não me faça muito rico. Eu vou me tornar orgulhoso, eu vou me gabar, mas também não me faça alguém muito pobre. Mas eu menciono uma coisa para muçulmanos, muitas vezes, em países pobres de muçulmanos. Eu viajei, mas eu nunca vi um verdadeiro cristão mendigar. Talvez exista, mas eu ainda nunca vi. Por quê? Meu Deus, suprirá. Não o rico, não a pobreza. É por isso que na oração do Senhor nos dê nosso pão diário. Por quê? Porque podemos orar para Deus, podemos vir ao nosso Mestre, ao nosso Deus, ao nosso Redentor em oração. Temos essa facilidade de oração, porque existe um refúgio através de oração. Então, Paulo podia dizer: meu Deus, era um Deus pessoal. E não, se buscamos o Senhor, nada de bom nos faltará. Em Salmo, o salmista diz: mas o meu Deus quer dizer o quê? Quer dizer que eu me arrependi, quer dizer que eu confiei nele. Quer dizer que eu me neguei, neguei o meu poder de dizer eu devo ter. A maioria das pessoas nesse mundo é sempre o eu quero, é tudo para mim. mas eu posso vir, porque Ele é o meu Deus. Eu me arrependi de todos os meus pecados. Eu confiei no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é meu e eu sou dele. Esse é o relacionamento. Mesmo quando eu nego Ele, aqueles que não são crentes acham que não pertencem a Deus, mas mesmo que você nega Ele, você pertence a Ele. E quando você se torna filho dele, através de arrependimento e confiança no Senhor Jesus Cristo, pertencemos a Ele. Um salmista, em Salmos 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E Martin Luther, o reformador, ele diz: o Senhor está no meu pronome, o meu Deus. Thomas disse: meu Senhor e meu Deus. Então, Paulo podia dizer: meu Deus proverá. Esse não é o Deus de todo mundo. Eu não é o Deus daquele que não é crente. Não é Deus do ateísta que insulta Deus dia após dia. Não é Deus do cristão nominal que pensa: ah, eu quero ser cristão só de domingo e viver com o diabo de segunda a sábado. Esses não podem dizer: o meu Deus, o meu Deus. É ter relacionamento com Deus. Irmãos e irmãs, se você perdeu algo que eu disse nesse versículo, esse é um Deus que tem relacionamento. Ele é pessoal. Eu venho a Deus individual. Eu me arrependi dos meus pecados e eu tenho comunhão com Ele. Esse é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Paulo. Esse é o Deus do patriarca. Nada é muito difícil para Ele. Paulo estava na prisão, mas ele podia dizer: meu Deus, eu devo prosseguir com o segundo. Esse é o Deus, não só pessoal, mas pense no que ele proveu. Meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá, suprirá. O que quer dizer? Vai overfluir, vai me dar em abundância. E eu relaciono isso a João 15, quando o Senhor diz, quando estamos conectados a Ele, estou usando palavras de diferença, em relação com Ele, o que que nós temos? Frutos. Nós trazemos frutos. E Ele diz: mais frutos. Em João 15, 16, 17, Ele diz: fruto que continua, que traz abundância, que é eterno, que permanece por muito tempo, para sempre. Então, nós damos frutos para a glória dele. Então, temos em abundância, mas Deus aumentará. Ele promessa, e as promessas dele é uma certeza. É uma certeza. Deus proverá. Levamos todas as necessidades que temos diante dele em oração. Irmãos e irmãs, lembre-se, 1 Pedro 5, coloque todas as suas necessidades nele, porque ele se preocupa com a gente, o Senhor se preocupa com a gente, o Senhor provê para a gente, o Senhor nos protege, e ele provê, e não só em abundância, mas como eu disse, vai aumentar diariamente. Diariamente dependemos dele, dia após dia. Mas o terceiro ponto é, novamente aqui, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas. O Deus que tem relacionamento com a gente, Deus pessoal, e o segundo, a provisão. E o terceiro é a abundância da provisão que ele nos dá. Deus proverá muito, abundância. Não diz aqui: Deus esgonha prover quase todas as suas necessidades. Não, todas as suas necessidades. tudo. Esse é o Deus todo-suficiente. Ele dá para, não só para, não para as nossas vontades. Nós desejamos muitas coisas. Eu poderia encher esse ambiente com meus desejos, mas não é nossos desejos. Ele quer que nós rogamos pela vontade dele, para as nossas necessidades, o que realmente necessitamos. É por isso que eu nunca encontrei um cristão que mendiga. Por quê? Porque ele provê para as nossas necessidades, não nossas vontades, mas nossas necessidades. Ele não vai preencher nossas ganâncias, mas nossas vontades. Ele não prometeu dar mais doces como uma criança que é estragada com tudo que ela quer. Queridos amigos, vocês concordariam comigo? Vivemos num mundo que temos tudo o que queremos? Café, instante, né? Tudo que queremos está em mão. E tudo o que queremos, nós queremos agora. E vocês sabem que existe até Bíblias instantes. 5 minutos, lendo a Bíblia. Não funciona. E o cristão também assim não será um cristão verdadeiro. Mas meu Deus suprirá, como diz a nossa mensagem, toda a necessidade. E é difícil acreditar, mas isso acontece até em casamento. Casamento em instante, dinheiro em instante, tudo em instante. Não, não funciona. Não é assim. Mas olhe para cá, olhe para essa mensagem novamente, porque diz aqui: o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Na terra? Não. Segundo as suas riquezas no céu, na glória. Então a mensagem não fala nas riquezas na terra, mas no céu, porque Deus habita no céu. Em Efésios 1:3 diz: abençoado é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Então, a prosperidade do Evangelho, deveriam notar isso, que Deus provê todas as nossas necessidades na glória, de acordo com suas riquezas na glória. Ele suprirá de uma forma gloriosa. O quinto agora. Eu sei que mais poderia ser dito, mas por causa do tempo temos que prosseguir. O quinto: aquele que supri. Então, o primeiro ponto é que Deus é um Deus pessoal, que ele provê, a abundância que ele provê, e depois a medida. E o quarto: quem é aquele que provê? E a mensagem diz: de acordo, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Aqui é enfatizado a divindade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele nos deu em Filipenses capítulo 2 um argumento inteiro em relação à divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele era Deus e se tornou homem para morrer na cruz. Então, aqui, Jesus Cristo, a divindade do nosso Senhor, ele é o canal de toda bênção. Ninguém, e se eu pudesse pôr um risco embaixo, ninguém será aceito no céu, exceto pelo Senhor Jesus Cristo. Não importa o que outras religiões dizem ou tentam dizer, ninguém será aceito no céu, ninguém cheirará o céu, como se dissessemos, se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nossa mensagem não é uma mensagem de comprometimento, é uma mensagem exclusiva. Não porque queremos excluir ninguém, porque em João 14, 6, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não um dos caminhos, só o caminho. E eu sou a vida. Então, aquele que provê, quem é? O Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter fé em Senhor Jesus Cristo. Nós nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós. Nós nos buscamos ele com coragem, com sabendo que ele nos aceitará. E é a ele que buscamos. E é por isso que é muito importante que entendamos isso. Deus provê, mas eu devo também operar, fazer algo? Não, claro que não. Não é assim. Ao mesmo tempo, temos que lembrar que precisamos trabalhar. Existem pessoas que, em muitos países, talvez na África, só uma pessoa trabalha na casa e ele, ou até no vilarejo, e ele está alimentando o vilarejo inteiro. Por isso que existe tanta corrupção. Um trabalhando e ninguém contribuindo para as coisas da casa serem feitas. Então, a Bíblia é muito clara. Não use as palavras, meu Deus vai prover, então eu não preciso fazer nada. Não devemos trabalhar. Trabalho é uma coisa santa, o homem deve trabalhar. O homem trabalhava antes que o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 2. Antes da queda do homem, ele já estava trabalhando. Então, é um exercício, é um comando bíblico. Aqui temos algumas aplicações. E eu vou fazer rapidamente, mas existem algumas aplicações para esses versículos. Que tipo de riquezas ou vontades precisamos de acordo com esse versículo? Ou mesmo de acordo com essa carta? Que tipos de riquezas queremos verdadeiramente? Bem, irmãos e irmãs, eu vou fazer uma lista. Através de Filipenses, existem grandes riquezas. E se eu pudesse mencioná-las, cada uma delas. Então, precisamos de graça e paz. Filipenses 1. Precisamos de ter firme a palavra da verdade. Filipenses 2, 12 e 14. Precisamos da consolação, do conforto do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, 4, versículo 1 ao 4. Precisamos estar firme em uma mente. Isso é uma grande riqueza. Ter Filipenses 1, 27, 1, versículo 1. Precisamos da justiça que é através de fé em Cristo. Filipenses 3, versículo 9. E precisamos, como eu mencionei antes, a paz de Deus. Filipenses 4, 7. Precisamos caráter, harmonia. Filipenses 4, versículo 1 ao 3. E precisamos do sorriso de Deus em nós diariamente. Bem, existem quatro áreas agora que podemos aplicar. Filipenses 4, 19. Mas eu gostaria que você levá-los a Filipenses 1 primeiro. Existem algumas áreas para aplicar. Então, aqui essas quatro áreas que no dia de hoje, quando você, depois de ouvir essa mensagem, você pode pensar, obedecer, lembrar. Então, isso é algo para ajudá-lo, para que aumente o seu conhecimento com Deus, seu temor a Deus e também o seu relacionamento com Deus. E o primeiro, aqui, os quatro é dado a nós em Filipenses 1, versículo 9 a 11. E rapidamente eu vou mencioná-los. O primeiro é, em Filipenses 1, versículo 9, aqui Paulo diz: e peço isso, ele ora, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, o que precisamos primeiramente é amor. Amor. Amor é o rei de todas as virtudes. 1 Coríntios, capítulo 13. Sem amor, não somos nada. É o que a Bíblia diz. Mas nunca deixe ninguém tirar o seu zelo e amor pelo Senhor. Esse é o primeiro aspecto desse amor. Nosso amor pelo Senhor nunca deve diminuir. Nosso amor pelo Senhor nunca deve ser frio ou indiferente. E nunca deixe nada também diminuir seu amor por almas. A igreja tem o trabalho de ganhar almas. E se perdemos esse foco, se perdemos o ponto do nosso chamado, o essencial. E também nunca devemos que nosso amor diminui pelo amor do irmão. Nosso pastor com frequência menciona o amor pelo irmão. Não só, ah, oi, te vejo mais tarde. Não, relacionamento que você tem um com o outro. Devemos exercitar mais esse relacionamento um com o outro de amor. Simplesmente o amor ama. Não é uma boa forma de colocar. O amor tem que ser aplicado. O amor perdoa. O amor esquece. A Bíblia diz: o amor cobre uma multitude de pecado. O amor edifica. Mas o amor não é só sentimentos. É uma escolha. É um comprometimento de se preocupar com outros e pensar em outros. Não só pensar em nós, em mim. É por isso que Deus deve prover todas as nossas necessidades. Por isso eu oro pela necessidade de outros. Então, o primeiro aspecto em que necessitamos da provisão de Deus é em amor. Amor verdadeiro. Conhece, sabe, deseja. Isso é sabedoria. É por isso que Paulo diz, peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Eu estou falando com os mais jovens também. Se você está planejando se casar, a Bíblia diz, você não pode casar com alguém que não é crente. Ah, mas eu amo ele. Mas eu amo ela. Mas não existe relacionamento entre as trevas e a luz. Será? Não existe relacionamento, não existe casamento entre um crente e aquele que não é crente. E quando eu participo de casamentos na igreja, ou faço o culto de casamento, eu sempre menciono. É muito importante. E o segundo suplemento que precisamos está aqui no versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes. Onde existe amor, não será só intelectual, mas espiritual, prático. Escolha as coisas que são excelentes, em vez das triviais. Um crente espiritual se julgará primeiro, pensará bem de outros. Tudo o que fazemos, temos que fazer pelo melhor, para a glória de Deus. Ame o Senhor, teu Deus, com toda a tua mente, com toda a tua força, com toda a tua vontade, diz a Bíblia. Conhecimento sem discernimento. Aqui, para que aproveis as coisas excelentes para tomar decisões certas. Esse é o segundo. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. E o terceiro é, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. A palavra sincero quer dizer ser sem... No passado, quando eles faziam um pote, eles pegavam e eles checavam. Se ele tivesse trincado, eles cobriam com cera. E aquela jarra ou aquele pote não era puro. Algo tinha sido feito com ele. Mas essa não deve ser a vida de um cristão. Um cristão é alguém que é honesto. O cristão é alguém que é sincero em sua vida. Então, quer dizer, não causar outros que caiam, buscar santidade na parte de dentro, mas na parte de fora também, seus relacionamentos com outros. E finalmente, o quarto, no versículo 11, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isso em relação a Filipenses 19. A vida cristã, meus queridos amigos, é sobre fruto. A vida cristã é sobre abundância. Isso não pode ser introduzido pelo poder do humano, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, deixe-me concluir. Amor, conhecimento, discernimento, todas essas coisas são aspectos que você pode saber que Deus vai prover amor, maturidade. O Senhor dá forças, o Senhor provê todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Eu espero que todos pudessem dizer nessa congregação que Deus vai suprir todas as necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude ao adorarmos e louvarmos Ele.